Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 25 de novembro. Hoje aqui em Washington, céu nublado, lá fora 15 graus centígrados. À nossa frente, como sempre, hora e meia de emissão. Os primeiros 30 minutos também, como sempre, dedicados à Angola. Eu vou estar aqui na apresentação. A produção vai estar a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica hoje é de Greg Burns. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Violência na cidade americana de Ferguson após grande júri e libar polícia que matou um jovem africano-americano. Na Nigéria, duas bombistas suicidas matam dezenas de pessoas. Nos primeiros 30 minutos, como disse, estamos dedicados à Angola. O Bloco Democrático quer prisão do comandante que ordenou espancamento de uma manifestante.
Estamos em presença de algo que, a todos os títulos, condenável. Numa situação daquelas, não tem nada que justifique também a selvageria.
Isaías Chamacuva diz que o orçamento do governo não tem nada a ver com a realidade.
Vemos coisas a acontecer durante o ano que nunca estiveram previstas no orçamento. Este orçamento que estamos a fazer é só para o inglês ver. É fachada.
Vamos também falar de prisões nas Lundas e de uma disputa de terras em Benguela. Uma excelente reportagem. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
A cidade americana de Ferguson, no Missouri, prepara-se para mais protestos depois de um grande júri ter decidido não acusar o polícia branco que disparou mortalmente contra um jovem negro desarmado em agosto. A decisão no final do dia de ontem provocou uma onda de violência, com manifestantes a incendiar carros e edifícios e a saquear lojas. Segundo a polícia, foram detidas 61 pessoas nos subúrbios de St. Louis e, apesar de não se terem registrado feridos graves, esta foi a pior noite na cidade em meses. A violência eclodiu apesar dos apelos à calma do presidente Obama, do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e da família de Michael Brown, o jovem de 18 anos que foi morto pelo agente da polícia Darren Wilson a 9 de agosto. A família de Michael Brown considerou a decisão de injustiça racial. Cerca de 70% da população de Ferguson é negra, mas a polícia e o governo da cidade é constituído maioritariamente por brancos.
Mais de 30 pessoas morreram depois de duas mulheres terem atacado à bomba, num ato suicida, um mercado repleto de pessoas na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria. Testemunhas disseram que a primeira bomba matou três pessoas e, quando os presentes se aproximaram para ver o que sucederam, a outra mulher suicida protagonizou a segunda explosão. De acordo com o repórter da Voz da América em Maiduguri, 37 pessoas foram mortas, várias outras feridas. A agência de notícias France Press fala em 45 mortos. Até agora não houve qualquer reivindicação dos atentados. As suspeitas apontam para o grupo radical islâmico Boko Haram.
O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que os Estados Unidos e as potências colonialistas europeias não conseguiram colocar o Irão de joelhos durante as negociações sobre o programa nuclear de Teherão. O comentário publicado na página de Khamenei na internet foi o primeiro desde que os negociadores do Irão e do grupo de potências mundiais acordaram em prorrogar as conversações sobre o programa nuclear iraniano até julho próximo. A prorrogação ocorreu após as duas partes não terem chegado a acordo até ao fim do dia de ontem, segunda-feira, para assegurar que o programa nuclear iraniano é pacífico. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou que o Irã e o grupo que inclui os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a França, a Rússia e a Alemanha estão muito próximas de obter o acordo desde há muito desejado.
A economia americana está a crescer a um ritmo mais elevado do que se pensava, atingindo o nível mais forte em mais de uma década. As grandes economias da Europa e da Ásia estão a abrandar, mas, segundo dados oficiais, a economia americana cresceu a um ritmo anual de 3,9% entre julho e setembro. Anteriormente, o governo tinha estimado um crescimento de 3,5%. Com o crescimento registado de 4,6% no segundo trimestre, a economia americana teve o crescimento mais elevado em seis meses desde 2003. Economistas dizem que o crescimento da economia americana deverá abrandar para um ritmo anual de 2,5% nos últimos três meses do ano, mas esperam um crescimento maior em 2015.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Bloco Democrático exige a prisão e a consequente ida a julgamento do polícia que coordenou a agressão à jovem ativista Laurinda Gouveia durante a última manifestação em Luanda. Ao mesmo tempo, um outro partido da oposição, o PRS, avisa que a violência só causa mais violência. Venâncio Rodrigues.
Em comunicado distribuído na capital angolana, o Bloco Democrático diz que a violenta agressão contra a jovem Laurinda Gouveia, de 26 anos, é uma tragédia nacional. O dirigente desta formação política da oposição, Adão Ramos, garantiu que a sua organização vai apresentar uma queixa formal às autoridades de direito.
Estamos em presença de algo que, a todos os títulos, condenável, que se trata de uma mulher destratada de forma tão ultrajante. Solidariedade e um pouco também a preocupação em tentar pôr na cabeça de algumas pessoas nesse país. Entendimento de que não é necessário esse tipo de atitudes, né, perante situações, quer dizer, perfeitamente controláveis. Quer dizer, uma pessoa que está a tirar fotografia numa situação daquelas não tem nada que justifique também essa selvageria.
A agressão policial foi igualmente reprovada pelo deputado do PRS, Benedito Daniel, que advertiu que a violência da polícia contra os jovens prejudica a imagem da própria corporação.
O que a polícia devia fazer, fundamentalmente, é meter em contato os jovens com aquele que é de direito a quem eles deveriam depor as razões da sua manifestação. Mas isso não aconteceu. Eles reprimem hoje. E amanhã os jovens voltarão a manifestar-se novamente. Pode ser com maior intensidade do que aquela com que eles manifestaram hoje. Entre violência gera violência.
Laurinda Gouveia foi agredida quando procurava fotografar a detenção e agressão de outros jovens que no domingo procuravam se manifestar em Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Ainda em Luanda, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, considerou hoje que o Orçamento Geral do Estado, apresentado pelo Partido no Poder, no Parlamento, nada tem a ver com a realidade. Falando numa conferência de imprensa, Samakuva, que fez uma análise da sua recente viagem a diversos países do estrangeiro, disse ainda que os parlamentares do seu partido vão continuar a pressionar para a realização das eleições autárquicas. Manuel José.
O líder do maior partido na oposição considerou a atual proposta do Executivo para o Orçamento Geral do Estado de 2015 como uma mera operação de charme.
O orçamento é fachada. Nós vemos verbas no orçamento que não têm sequer indicação do que é que vão fazer. E são verbas enormes. Estão a fazer o que essas verbas? Vemos coisas a acontecer durante o ano que nunca estiveram previstas no orçamento. Este orçamento que estamos a fazer é só para o inglês ver. É fachada.
Para Samakuva, o executivo de José Eduardo dos Santos nada mais tem para oferecer aos angolanos.
O atual governo chegou ao seu fim porque já não consegue reunir condições políticas de governabilidade e de legitimidade para se manter em plenitude de funções.
E isso, Samakuva diz, não recear de afirmar, tanto em Angola como no estrangeiro.
Temos que falar, não podemos nos calar perante isso. Aqui na Conchichina e no Tombactu.
A interpretação feita ao seu discurso, o líder da UNITA pensa ter a ver com analistas políticos que pensam com o estômago no lugar do cérebro.
O intelectual, a interpretar isso de forma diferente, é só porque ou pensa com o estômago, tem fome, está a precisar de alguém que lhe dá mais umas gorjetas para sobreviver, ou então está evado de má fé.
Quanto às autarquias, Samakuva garantiu que os deputados da UNITA vão continuar a pressionar para que se materialize antes de 2017.
Vamos continuar a fazer esses esforços que as autarquias tenham lugar. Se houver vontade política, as autarquias podem ser feitas antes de 2017.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora saímos de Luanda. O comandante policial municipal do Saurimo, Adolfo Chicapa, é acusado de ter detido na última sexta-feira dois ativistas que lutam por uma autonomia das Lundas. Segundo o delegado do protetorado naquela zona, protetorado da Lunda, uma organização que luta por essa autonomia, prefaz assim três ativistas presos por defenderem a independência das Lundas. A reportagem é do Coque Mucuta.
Segundo Eduardo Justino, delegado municipal do Manifesto do Protetorado das Lundas no Saurimo, da ala de J. Felipe Malaquito, os ativistas Paulo Agostinho, de 40 anos de idade, pai de 8 filhos, e João Cardoso, de 37 anos de idade, pai de 7 filhos, foram agredidos e detidos pelo comandante da Polícia Nacional do Saurimo, Adolfo Chicapa.
Eles estavam a fotocopiar o hino do manifesto e ali surgiram os homens militantes de JMB lá, desinteressitaram ali. Logo ligaram à polícia. Assim que ligaram à polícia, na altura que eles aprenderam ali, começaram a lhes bater. A polícia apareceu, o próprio comandante. O próprio comandante foi lá da polícia, Adolfo Chicapa, comandante da polícia de Saurimo. Foi lá de civil e aprenderam os homens, logo foram levados.
Justino afirma que os detidos ainda não foram apresentados à justiça e nem mesmo têm direito à visita.
Continua por aí até agora. Nem tem visita. Tentamos ir lá termos com ele, não estão nos deixar conversar com ele. Já está aqui, nem tem visita. Estão lá com a senhora que está a levar comida. Enquanto nós homens vamos lá para conversar com ele, não nos deixa.
Não é a primeira vez que os ativistas deste movimento são detidos pelas autoridades angolanas. Encontra-se detido há quase um ano o cidadão José Daniel Mwambumba, de 70 anos de idade, pai de 7 filhos, acusado de crime de rebelião armada. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Em Benguela, mais de 100 famílias camponesas serão forçadas a abandonar os seus campos de cultivo, consumado que está o projeto para a construção de um porto seco, um condomínio e zonas turísticas. Há pouco mais de 3 meses, os camponeses, preocupados com o futuro, chegaram a travar o avanço das máquinas ao serviço do governo, dando lugar a conflitos de terra com tiroteios e tensões à mistura. Depois da última visita do governador Isaac dos Anjos, ocorrida no início deste mês, soube-se que a iniciativa é irreversível. João Marcos.
Impulsionado pelo ramal do caminho de ferro, capaz de proporcionar excelentes oportunidades de negócios, o governo tenciona juntar ao Porto Seco um polo industrial. Esta medida, como se sabe, implica a transferência das 143 famílias camponesas instaladas no local há mais de 20 anos. As últimas informações indicam que os trabalhos preliminares são uma realidade lançada sobre a dor dos populares. De acordo com fontes que acompanham o cenário, o equipamento utilizado na abertura de acesso está a destruir vários bens alimentares, sobretudo o milho, um cereal que não abunda. Estas máquinas contam com a proteção de polícia e de efetivos das Forças Armadas Angolanas. O consultor social Nicélio da Costa começa por criticar o facto de não ter havido diálogo entre o governo e os populares da região.
O governo deve dialogar no máximo, encontrar formas de como poderem dinamizar essa população, caso haja um interesse por aquela localidade em poderem colocar um polo industrial.
Funcionário da Organização Monetária Internacional, Micelo apoia-se em imperativos legais para sustentar a tese de que os camponeses devem ser realojados em áreas onde possam dar sequência à agricultura familiar.
Diz muito bem o artigo do Regulamento da Concessão de Terra, o artigo 16, através da Lei 9/04, de 9 de novembro, que fala um pouco sobre as questões relativas às questões de terra. Dizer que o governo deve pautar por um princípio constitucional, que é a partir do artigo 15 da Constituição da República de Angola, no seu ponto 1, que diz que a terra que pode ser transmitida para as pessoas singular ou coletiva, tendo em vista e efetivamente o aproveitamento nos termos da lei.
Situações como estas levaram o Bloco Democrático a traçar um quadro sombrio em relação à situação social na província de Benguela.
Assiste-se hoje o assambarcamento no interior da província, das terras, das populações, por alguns pequenos grupos formados por ele e que eles chamam de classe empresarial, sem um mínimo de consideração nem respeito pela pessoa humana. Estes vêm em nome do Estado e, protegido pela lei da terra do Estado angolano, sabotam as lavras das populações e fazem delas seus empreendimentos e lugares de negócio ou ainda sítios de pastagem para as suas vacas, que denominam fazendas.
Ouvíamos o professor Zefrino Covinga, secretário provincial do Bloco Democrático. Confrontado com a realidade vigente no Cubal, o diretor da Agricultura, engenheiro Fernando de Assis, disse que não tecia qualquer consideração sem que antes se inteirasse da situação. A partir de Benguela, para a Voz da América, João Marcos.
Obrigado, João Marcos. Durante o fim de semana, Eduardo Kuangana, presidente do PRS, o Partido da Renovação Social, esteve no UIJE para assinalar o 24º aniversário da fundação do seu partido. Foi no interior dessa província onde Kuangana voltou a defender o federalismo como solução para Angola para uma melhor distribuição da riqueza nacional. Ao mesmo tempo, apelou ao fim do que disse ser a exclusão e discriminação de simpatizantes da oposição. Manis Francisco.
O político que falava sábado no município de Sanzapombo, a 152 quilômetros da sede capital da província do Uíge, a quando da realização do ato central, alusivo ao 24º aniversário da fundação daquele partido, disse que, embora de muitos angolanos temerem o regime federal, mas constitui uma das peças fundamentais para o desenvolvimento do país. Eduardo Kuangana defendeu ainda que o governo angolano acaba com as políticas de exclusão dos cidadãos sem depender das filiações partidárias, religião, raça, cor e sexo, apontando ainda para alguns casos em que muitos angolanos são alvos de exclusão por pertencerem a um partido político na oposição. Por outro lado, Kuangana acrescentou que a distribuição da renda nacional deve ser feita de forma equitativa e servir a todos os angolanos. Por isso, lançou o desafio à população angolana para manterem o controle da mesma ao nível do Estado e do partido no poder, como sendo o principal responsável. Luís Bravos da América, Muniz Francisco.
Iniciou-se hoje em Malanje o primeiro Congresso Internacional de Toxicologia Angola 2014, com a participação de mais de 500 delegados nacionais. Um grande impulsionador desta conferência é a Universidade Luigi Ancondi, cujo reitor está obviamente entusiasmado com a realização da mesma. Isaías Soares.
O reitor da Universidade Luigi Ancondi, Samuel Carlos Vitorino, diz que o conclave de Malanje vai alicerçar dois pilares de desenvolvimento da universidade.
A universidade, jovem como é, pretende lançar bases seguras para o desenvolvimento da investigação científica e da extensão universitária, sendo esses dois pilares fundamentais no desenvolvimento da universidade, para além do ensino. A Faculdade de Medicina, desde o princípio, elegeu a toxicologia como a sua área de inserção em termos de investigação científica e desde então, já lá vão 5 anos, vem desenvolvendo essa área com muito vigor e hoje é apenas o culminar de esforços que têm sido desenvolvidos nesta área científica, que é a da toxicologia.
Hoje, 4 conferências magistrais marcam as primeiras comunicações após a sessão de abertura a cargo do ministro angolano do Ensino Superior, Adão do Nascimento. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é Carlinhos Zassala, secretário da Primeira Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários. Vamos agora para a província da Huila, província rica em zonas agrícolas, mas também afetada por secas em várias outras áreas. Como comatar os problemas nestas zonas de seca? É a pergunta ao Teodoro Albano.
O problema da seca que se tem abatido sobre algumas famílias em certas regiões da província da Huila pode ser mitigado com a intensificação da produção agrícola noutras áreas mais produtivas. Uma destas zonas é o município de Covango, situado a pouco mais de 300 km a leste da cidade de Lubango, que possui extensas terras aráveis e registra anualmente quedas regulares de chuvas. A intensificação da produção em outras zonas permitiria que, em tempo de crise, estas sairiam em socorro das áreas que nos últimos tempos se têm confrontado com períodos cíclicos de seca, como são, no geral, os municípios do Sul, com realce para os Gambos. O administrador municipal de Covango, Miguel Luís, assegura que, com mais investimentos, a região estaria em condições de se transformar num celeiro importante da província.
Com mais gado, com mais tecnologia para a agricultura, nós podíamos, sim senhor, alimentar uma parte da nossa província, os outros municípios que têm problemas de gado. E se houver mais investimentos ainda, o nosso município tem áreas suficientes para nós podermos produzir. Não temos pessoas suficientes para fazer a agricultura cá.
O município conta agora com uma unidade de silos com capacidade para 3 mil toneladas de cereais, uma mais-valia para o município.
Estamos em novembro, mas temos meio suficiente. Foi inaugurada a nossa unidade de silos ontem e que com esta inauguração, exatamente, só o ensaio, foram precisas 3 toneladas de milho, milho cultivado aqui, um camponês é que deu. Tanto para verem que nós não temos muita dificuldade.
O administrador municipal do Covango, no leste da Huila, Miguel Luís, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes, que regressa hoje. Estamos na penúltima jornada da fase de grupos e hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo E, há o jogo do dia, a Inglaterra põe frente a frente o Bayern de Munique, já qualificado com 12 pontos, e o Manchester City, que está em último com apenas 2 pontos. City tem que ganhar, pois estranhamente tem ainda possibilidades, pois Roma e CSKA têm apenas 4 pontos. No grupo F, são jogos que já não contam para nada, pois o Paris Saint-Germain, em primeiro com 10 pontos, e o Barcelona, em segundo com 9, já se qualificaram. Em luta, apenas o primeiro lugar, que dá melhor posição para o sorteio que se vai seguir. Barcelona está em Chipre para defrontar o Apoel. O Paris Saint-Germain joga em casa contra o Ajax. No grupo G, ainda está tudo em jogo. O Chelsea, em primeiro com 8 pontos, está na Alemanha a defrontar o Schalke, em segundo com 5. O Sporting de Portugal, com 4 pontos, recebe o Maribor da Eslovénia. E uma vitória mantém-o na luta para se qualificar para a fase seguinte. O treinador do Sporting é Marco Silva.
O nosso adversário é um adversário perigoso, é um adversário que 10 jogos já fez este ano nas competições europeias, com as pré-eliminatórias que teve, só perdeu um, que foi com o Chelsea em Londres, mesmo que o Chelsea em casa empatou. Portanto, é um adversário perigoso que nos vai criar problemas e que nós teremos que estar muito concentrados no jogo, conscientes daquilo que é a nossa valia. E acho que um bom exemplo que podemos tirar é o que se passou na Eslovénia, em que em muitos momentos do jogo fomos superiores e mesmo assim não foi suficiente para vencermos, porque a concentração tem que ser total durante os 90 minutos quando estamos a jogar a este nível.
No grupo H está outra equipa portuguesa, o Porto, que está à vontade, já qualificado para a fase seguinte, joga fora com o Bate Borisov em terceiro com 3 pontos e que precisa de ganhar para ter ainda uma chance matemática de ficar em segundo lugar. Em segundo está o Shakhtar Donetsk com 8 pontos, que recebe o Atlético de Bilbao em último. Atlético de Bilbao esse já não vai a lado nenhum. Amanhã há mais. Basquetebol americano, resultados de ontem: Charlotte 92, Los Angeles Clippers 113, Philadelphia 104, Portland 114, Houston 91, New York Knicks 86, Utah Jazz 95, Chicago Bulls 97, Cleveland Cavaliers jogou em casa e ganhou, e bem, 106-74 ao Orlando Magic, Toronto 104, Phoenix 100, e o Dallas jogou em casa, mas perdeu com Indiana, 100-111.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Em São Tomé e Príncipe já há novo primeiro-ministro. A composição do novo governo deverá ser conhecida em breve. Óscar Medeiros.
Uma fonte da ADI, partido que venceu as eleições de 12 de outubro último, disse à Voz da América que o novo governo terá 13 pastas ministeriais. Na proposta a ser submetida nas próximas horas ao Presidente da República, constam vários nomes de antigos ministros do 14º Governo Constitucional, derrubado por moção de censura em dezembro de 2012, entre eles Afonso Varela, Américo Ramos, Agostinho Fernandes, Carlos Villanova e Carlos Gomes. Quinta-feira, 27 de novembro, é a data mais provável para a tomada de posse do 16º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe. Patrício Trovoada, o nome proposto pela ADI para o cargo de primeiro-ministro, foi nomeado esta terça-feira por decreto presidencial. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar na segunda parte desta nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, sobre, portanto, o novo governo em São Tomé e Príncipe. Chamamos também desde já a atenção para a questão dos distúrbios em Ferguson, aqui nos Estados Unidos. Na terceira meia hora da nossa emissão vamos ter, vá lá, uma reportagem um pouco mais alargada sobre essa questão. Até às 12 horas e 30 minutos, hora de Washington, em que vai entrar aqui o Paulo Oliveira para apresentar a segunda meia hora da emissão. Vamos ficar com os Lumineers. Hey, yo!
I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me, family, hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart.
12:30 aqui na capital federal norte-americana. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. Cidade de Ferguson, no Missouri, prepara-se para mais protestos. Na Nigéria, duas mulheres suicidas matam mais de 30 pessoas no mercado. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com ou ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijikiti. Na apresentação agora o Paulo Oliveira, a produção continua a cargo de Ethel Butler, a assistência técnica continua a ser de Greg Burns.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Governo e Renamo trocam as acusações sobre violação do Acordo de Setembro. Desta vez a acusação veio por parte do Governo, que diz que a Renamo está a vedar o acesso a algumas zonas do país em Sofala. Enquanto isto, a Assembleia da República reúne-se a partir de amanhã, dia 26, e os analistas questionam qual vai ser a atitude dos parlamentares na discussão da lei sobre regalias dos deputados, numa altura em que a maior parte deles se prepara para deixar o Parlamento e quererá manter mordomias. Ramos Miguel.
As opiniões dividem-se em relação à agenda desta sessão extraordinária da Assembleia da República, sendo que o único ponto consensual é o referente ao estatuto de líder da oposição para o presidente da Renamo, Afonso Diakama. Há uma série de projetos de lei a serem debatidos, mas entre os mais controversos destaca-se o das regalias para os deputados, que já havia sido aprovado por consenso, tendo, no entanto, sido devolvido ao Parlamento pelo Presidente da República, a quem cabe homologar as leis.
A opinião pública estava muito mobilizada contra esse projeto de lei. Voltou para o Parlamento. Bom, agora o Parlamento, vamos ver o que vai fazer. Se vai reduzir as regalias que foram aprovadas ou voltar a aprovar o texto como ele é. Se volta a aprovar... Tem dois textos dos deputados a aprovar as duas leis tal como foram apresentadas. Bom, Presidente, obrigado por promulgar. Ponto final. Bom, não vamos ver qual é o papel do Parlamento. Até bom, o Parlamento não tem muito risco, como este o Parlamento, a maior parte dos deputados aqui neste Parlamento vão desaparecer e talvez tenham interesse a votar os dois projetos de lei, tal como para receber mais regalias.
Era o constitucionalista moçambicano Gil Sistak. O Centro de Integridade Pública, CIP, instituição moçambicana defensora da boa governação, transparência e integridade, diz que esta lei fere a dignidade dos moçambicanos, pelo que nem queria que fosse novamente submetida ao Parlamento. Segundo Sérgio Bela, coordenador do período de receitas públicas no CIP, foi feita uma luta contra esse projeto de lei e agora, mais do que nunca, a sociedade estará atenta àquilo que são as movimentações dentro da Assembleia da República.
A luta que foi feita vai continuar a ser, e agora mais do que nunca o cidadão está mais atento àquilo que são as movimentações dentro do Parlamento, dentro dos meandros políticos, aquilo que são os projetos que vão sendo submetidos, sejam eles de iniciativa do Executivo ou da própria Assembleia, que antes de serem submetidos para aprovação, a sociedade civil procura formas de se manter informada e, em caso de necessidade, vai se bater para que aquelas que ferem a dignidade humana e dos moçambicanos no geral não passem, não sejam aprovadas.
Foi devolvido também ao Parlamento o Código Penal porque ainda tem aspectos controversos que precisam ser revistos, tal como indicou Mayra Domingos, do Fórum Mulher.
Há aspectos que ainda nos preocupam, que é a questão da violência doméstica contra as mulheres, que foi incorporada da lei de violência no Código Penal. Pensamos que a lei de violência é uma lei específica que ainda é muito nova, que precisa ser explorada e que o judiciário tem que estar atento e fazer uso desta mesma lei como uma lei específica que visa justamente flexibilizar aquilo que são as preocupações que as mulheres levam aos gabinetes de atendimento da mulher e criança, e que todo o sistema judiciário tem que, de fato, flexibilizar o atendimento a estas mulheres, porque ao deixar esta componente no Código Penal também pode reduzir a atenção à própria lei específica.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E vamos continuar a falar de Moçambique. Desta vez, companhias mineiras sul-africanas e operadores turísticos encontram-se preocupados com a malária em Moçambique. Os detalhes com o Simeão Ponguano.
Muitos trabalhadores mineiros vão regressar a casa para passarem festas do Natal e do final do ano com famílias e poderão ser infectados pela malária. A companhia mineira Sibanye-Gold, em coordenação com o Ministério Sul-Africano da Saúde, realiza a campanha de educação sobre a prevenção da doença do mosquito junto dos seus trabalhadores. Dos cerca de 40 mil mineiros moçambicanos que trabalham na África do Sul, mais de 5 mil estão na companhia Sibanye-Gold, considerado um dos maiores grupos de produção de ouro neste país. Quase todos os anos, alguns trabalhadores de Sibanye-Gold ficam doentes e faltam ao serviço depois de férias do fim do ano em Moçambique e outros perdem a vida, vítimas de malária. O mesmo tem acontecido com turistas que aproveitam o período da quadra festiva para descansarem nas praias virgens de Moçambique. Duas senhoras responsáveis pela saúde do pessoal da companhia dão aulas de prevenção da malária durante cerca de 2 horas por semana aos moçambicanos em diferentes unidades de produção do grupo Sibanye-Gold. As senhoras evitam, entretanto, revelar números de vítimas de malária, mas dizem que o assunto é muito sério e grave, razão pela qual a direção máxima de Sibanye-Gold decidiu embarcar nas medidas de prevenção. Entretanto, a aderência dos trabalhadores tem sido relativamente fraca, mas os poucos que já participaram nas aulas gostaram e prometem tomar medidas profiláticas contra a malária, que incluem uso de redes mosquiteiras, repelentes e agasalho durante a noite ao relento.
Temos problema de ser afetado de quando estamos lá em casa.
Alguma vez já apanhou malária?
Não, eu, para o meu lado eu nunca fui afetado de malária.
A pessoa quando quer viajar para Moçambique, o hospital nosso aqui na África do Sul, ou aqui na companhia, eles sempre obrigam que a gente tenha que ir lá levantar os comprimidos, que é para nos prevenir. Eu, por exemplo, eu estou já quase não sei quantos anos sem ter a malária. Por quê? Porque eu sempre que vou para casa tenho que ter aqueles comprimidos, eu tenho que tomar sempre. Então, eu era um indivíduo que a malária para mim era frequente, mas a partir desse momento que eu consigo cumprir com aquilo que eles dizem, praticamente já não tenho tido malária.
Metade da capacidade de internamento nas unidades sanitárias em Moçambique é ocupada por doentes da malária, doença que é a principal causa da mortalidade naquele país. A África do Sul apenas registra casos de malária nas regiões que fazem limite com Moçambique e Suazilândia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
12:37, aqui na cidade de Washington. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, que já tem novo primeiro-ministro. Patrício Trovoada foi nomeado esta tarde por decreto presidencial. A composição do 16º Governo Constitucional do país será conhecida nas próximas horas, como nos refere o Oscar Medeiros.
Uma fonte da ADI, partido que venceu as eleições de 12 de outubro último, disse à Voz da América que o novo governo terá 13 pastas ministeriais. Na proposta a ser submetida nas próximas horas ao Presidente da República, constam vários nomes de antigos ministros do 14º Governo Constitucional, derrubado por moção de censura em dezembro de 2012, entre eles Afonso Varela, Américo Ramos, Agostinho Fernandes, Carlos Vila Nova e Carlos Gomes. Quinta-feira, 27 de novembro, é a data mais provável para a tomada de posse do 16º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe. Patrício Trovoada, o nome proposto pela ADI para o cargo de Primeiro-Ministro, foi nomeado esta terça-feira por decreto presidencial. Horas antes, o candidato do partido, que venceu as eleições com maioria absoluta, tinha se encontrado com o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa.
É um encontro normal, um encontro de cortesia, antes de procedermos a formalização na base da carta que mandamos ontem, propondo o meu nome como candidato a primeiro-ministro e chefe de governo.
Depois de um conflito, entre aspas, com o presidente Manuel Pinto da Costa, como é que foi este reencontro?
Vocês são as mulheres e os homens que tratam a atualidade. E a atualidade é a formação do novo governo, pôr o país a trabalhar e acabar com os desbandos. Isso é que é a atualidade. Muito obrigado.
Quando é que teremos o governo? Quando é que teremos o novo governo?
Rapidamente.
No mais tardar, até amanhã, deve ser submetida ao Presidente da República a proposta da composição do novo governo são-tomense. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
E de São Tomé para Cabo Verde, o governo criou um gabinete de crise para dar resposta à erupção do vulcão do Pico na Ilha do Fogo e decidiu pedir ajuda da comunidade internacional. Medidas tomadas ontem à noite no Conselho de Ministros Extraordinário. Álvaro Lugier Andrade.
A erupção do vulcão do Pico na ilha cabo-verdiana do Fogo aumentou de intensidade nesta terça-feira, destruiu parte da sede do Parque Natural do Fogo e começou a devastar casas e propriedades agrícolas. A situação é difícil, o que levou o Primeiro-Ministro a convocar um Conselho de Ministros extraordinário que criou um gabinete de crise. José Maria Neves prepara-se também para pedir ajuda internacional.
Vamos analisar todas as necessidades e, em função dos estragos, ver como é que podemos trabalhar com a comunidade internacional para apoiar toda a população afetada. Os estragos estão a ser enormes, os danos materiais são muito grandes e podemos estar face a uma autêntica destruição, deixando as caldeiras e, na eventualidade, temos de construir uma nova vila para alojamento dessas pessoas.
Xandas Caldeiras é um dos lugares mais turísticos de Cabo Verde. Fica no sopé do vulcão e é também uma das regiões mais férteis do país, conhecida pelas frutas como a uva, a partir da qual se fabrica o mais famoso vinho do arquipélago. Fausto de Rosário, investigador e curador da cidade de São Felipe, a mais importante da ilha, tem estado no local e teme que Xandas Caldeiras possa deixar de existir como se conhece.
Xandas Caldeiras parece que temos lá em cima um escultor gigantesco, que é a natureza, que decidiu pura e simplesmente remodelar tudo aquilo. Se esta erupção continuar como está, as Xandas Caldeiras que conhecemos vai desaparecer. E, portanto, haverá todo um mundo novo, talvez, para recuperar, mas se acontecer a destruição da população de Portela, deve-se começar a questionar fortemente, a presença, digamos, das pessoas habitando o perímetro de Xandas Caldeiras.
Em conversa com a Voz da América, Fausto de Rosário traça o cenário de pessoas que têm deixado tudo para trás ao abandonarem as suas casas.
A palavra que me vem, portanto, à memória agora é o estoicismo. Ver as pessoas carregando as suas coisas com lágrimas nos olhos, mas apertando os dentes, não é? Sabendo que amanhã terá que começar a lutar outra vez, toca-nos e faz a nós que não somos dali e que vamos ajudar, ter mais forças para ajudar. Eu, quando vejo, portanto, mulheres, crianças, velhos carregando as suas coisas, vê-se claramente com uma tristeza infinita no semblante, mas ao mesmo tempo uma força interior que a gente não sabe de onde vem.
O vulcão do Pico, na Ilha do Fogo, entrou em erupção no domingo e já obrigou à evacuação de cerca de 1.200 pessoas. Agora, ameaça destruir casas e propriedades agrícolas. Segundo especialistas, a erupção pode durar um mês ou mais.
O vice-presidente americano Joe Biden condenou o que chamou de agressão da Rússia à Ucrânia, mas não confirmou se os Estados Unidos vão fornecer ajuda letal ao governo de Kiev. Indicado para a Casa Branca para ser vice-secretário de Estado, Anthony Blinken afirmou que os Estados Unidos deveriam considerar fornecer equipamento militar não letal à Ucrânia. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Numa conferência de imprensa, juntamente com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, Joe Biden classificou a ação russa na Ucrânia de uma flagrante violação que também vai contra o acordo de paz assinado em setembro. Temos visto mais ações provocatórias, um autêntico desrespeito pelo acordo que foi assinado não há muito tempo por parte da Rússia, disse Biden. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais acusaram a Rússia de apoiar os separatistas pró-russos da Ucrânia com armas e tropas. O governo americano restringiu a sua ajuda à Ucrânia à ajuda não letal como veículos. Mas a questão da assistência letal defensiva à Ucrânia nunca esteve fora da mesa, diz o vice-assessor de Segurança Nacional, Tony Blinken. Permanece na mesa, é o que estamos a ver. Blinken disse a um painel do Senado que as ações da Rússia na Ucrânia exigem uma resposta mais forte. Eu acredito que, devido às graves violações da Rússia do acordo que assinou, o acordo de Minsk, o que podia levá-los a pensar duas vezes e impedi-los de continuar desta forma, a fortalecer a capacidade das forças ucranianas, inclusive com equipamento defensivo letal, concluiu. O congressista republicano Steve Stockman tem a mesma posição, porque, segundo ele, a Ucrânia tem de se defender. As fotografias do que está acontecendo na Ucrânia são importantes e as pessoas que olham para elas não podem apenas olhar. Estamos em silêncio. Uma nação não pode defender-se sem armas. Entretanto, o estudioso das relações entre a Rússia e a Ucrânia, Keith Dorden, diz que o problema do governo ucraniano encontra-se mais na sua organização interna, ao invés do seu equipamento militar. Fortalecer o Estado ucraniano não significa armar a Ucrânia com armas americanas, porque eles são um produtor de armas. Enquanto isso, a Rússia advertiu que a ajuda letal dos Estados Unidos à Ucrânia iria desestabilizar ainda mais o país.
Cidade americana de Ferguson, no Missouri, prepara-se para mais protestos após um grande júri ter decidido não acusar judicialmente um policial branco que matou a tiro um jovem negro desarmado. Este é o tema para a política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
Os distúrbios eclodiram depois de um grande júri ter decidido não formalizar qualquer acusação contra um agente da polícia de raça branca, Darren Wilson, que matou a tiro um adolescente africano-americano, Michael Brown, em agosto. O grande júri é uma instituição do sistema jurídico de muitos estados americanos que existe para verificar se acusações a serem apresentadas pela Procuradoria têm base ou não. O sistema foi introduzido para proteger cidadãos de acusações frívolas ou, em casos como este, para impedir que pressões de qualquer espécie possam influenciar procuradores nas suas acusações. Ao contrário do que é habitual, o procurador deu a conhecer todas as provas e testemunhos que foram apresentados ao grande júri e o que se depreende é que a realidade do que se passou é diferente daquela que inicialmente se apresentou quando testemunhas disseram que Brown tinha sido morto quando estava de braços erguidos em rendição ou que teria sido morto pelas costas. O procurador de Ferguson disse que o dever de um grande júri é separar os factos da ficção e foi isso que fez.
Estudos em Washington, a Voz da América. As Nações Unidas afirmaram que o conflito e a insegurança no Sahel estão a agravar a crise humanitária naquela região. Segundo uma entidade da ONU, os países do Sahel estão a ser obrigados a gastar mais em segurança e menos nas necessidades humanitárias. Detalhes com o Eduardo Ferro.
As Nações Unidas afirmaram que o conflito e a insegurança no Sahel estão a agravar a crise humanitária na região. Segundo uma alta entidade das Nações Unidas, os países do Sahel estão a ser obrigados a gastarem mais em segurança e menos nas necessidades humanitárias. Os problemas humanitários afligindo os 9 países do Sahel são enormes. De acordo com a ONU, 25 milhões de pessoas naquela região passam fome e 6 milhões e 400 mil crianças encontram-se desnutridas. Por outro lado, 1 milhão e 200 mil crianças com menos de 5 anos de idade morrem todos os anos devido a doenças causadas pela subnutrição. Mas o mais preocupante é que a atual epidemia de ébola na África Ocidental venha a criar raízes na região. O Senegal, que registrou um caso de ébola sem óbito, conseguiu travar com sucesso o alastramento da doença. Contudo, o Mali, com 5 casos de ébola confirmados, continua em alerta máximo. O secretário-geral assistente da ONU para os Assuntos Humanitários, Robert Piper, afirma que as crises continuam a agravar-se devido ao prosseguimento de conflitos e da insegurança na região. Acrescentou que o ano 2014 começou num ambiente de relativo otimismo acerca da melhoria da situação no norte do Mali. Essa avaliação rapidamente se revelou falsa. Para além disso, salientou, os conflitos na região sudanesa de Darfur, na República Centro-Africana e na Líbia continuam a causar dezenas de milhares de refugiados. Piper salienta também o caso da Nigéria.
Nigeria, however, is by far the biggest concern and the situation there has deteriorated very rapidly during the course of this year. The numbers are enormous. Internal displacement for Nigeria.
A Nigéria, disse Piper, é de longe a nossa maior preocupação. A situação deteriorou-se muito rapidamente durante este ano. Os números são enormes. O número de pessoas deslocadas internamente passou de 600 mil para 1 milhão e meio no espaço de apenas 6 meses. Cerca de 100 mil nigerianos atravessaram, entretanto, as fronteiras para os Camarões e para o Níger. Piper disse ainda à Voz da América que os conflitos no Mali, na Nigéria e noutros países obrigaram as nações do Sahel a despenderem mais dinheiro em segurança em detrimento das necessidades humanitárias.
We're seeing this in Niger, for example, funding that really should be going to the social sectors in an ideal world ending up in the security budget.
Estamos a assistir a isso no Níger, por exemplo, disse o Piper. Fundos que deviam ir para os setores sociais estão a ser gastos necessariamente no setor da defesa. Tendo a Líbia ao norte, o Mali ao ocidente e a Nigéria a sul, é fundamental reforçar as fronteiras, disse aquele responsável da ONU. Os programas de ajuda ao Sahel não andam propriamente a nadar em dinheiro. As Nações Unidas só receberam 57% dos 1.900 milhões de dólares que pretendiam angariar para operações humanitárias este ano. Agora, a ONU está a preparar-se para uma possível epidemia de ébola no Sahel, uma operação que envolve o fornecimento de equipamentos, de instalações para isolar os doentes, clínicas e técnicos especializados. Mas, devido à escassez de fundos, não se sabe até que ponto a ONU poderia fazer frente a essa situação.
Obrigado, Eduardo Ferro. As autoridades camaronesas indicaram que os ataques do Boko Haram levaram ao encerramento de pelo menos 130 escolas nas proximidades da fronteira com a Nigéria. Muitos dos estudantes deixaram a área para locais mais seguros no interior, como nos refere um trabalho de Edwin Mkindeza, apresentado por Mayra de La Salette.
Responsáveis do sistema de educação dos Camarões indicaram que os violentos ataques e os raptos por parte do grupo militante islâmico nigeriano estão a ter impacto. Mununa Fatso, do Ministério do Ensino Secundário, indicou que os ataques frequentes através da fronteira paralisaram a atividade académica ao longo dos 500 quilómetros da fronteira dos Camarões com o estado nigeriano de Borno, reduto forte do grupo militante. O Boko Haram, cujo nome significa que a educação ocidental é um pecado, visa especialmente as escolas.
The diagnosis is going on. If there are some which are destroyed or occupied because some of the school were.
O diagnóstico será saber se algumas das escolas foram destruídas ou ocupadas, já que algumas delas foram ocupadas temporariamente. Estamos muito preocupados com esta situação, não apenas o Ministério do Ensino Secundário, como todo o governo.
Mununa Fotso indica que, devido à insegurança, as autoridades aconselharam os estudantes e os professores a recolocarem-se. As áreas de fronteira que têm sido mais afetadas são Amchid, Fotokol, Kolofata e Kiti Matari. A Shigashia indicou que 30% das suas escolas tiveram de ser encerradas há 2 meses atrás, quando o Boko Haram ocupou a localidade durante 3 semanas antes de ser desalojado pelos militares camaroneses. Apesar do envio de tropas e da cooperação com o governo nigeriano, os Camarões tornaram-se numa base de operações para os 5 anos de campanha violenta do Boko Haram para criar um califado no norte da Nigéria. O país debate-se igualmente com centenas de milhares de refugiados da Nigéria e da República Centro-Africana. O ministro da Administração do Território e da Descentralização, René Manuel Sadi, indicou à Assembleia Nacional dos Camarões que a ameaça do Boko Haram estrangula a vida no país.
Nós subimos os efeitos colaterais de um conflito que não nos concerne. Nós somos praticamente hoje o que, ao cotidiano, deve fazer face aos ataques.
Dizer que os camarões sofrem efeitos colaterais de um conflito que não lhes diz respeito. E todos os dias os camaroneses que vivem ao longo da fronteira com a Nigéria são sujeitos às atrocidades do Boko Haram. Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África, terça-feira, dia 25 de novembro de 2014. O novo relatório é o terceiro de uma série de estudos do Banco Mundial, denominados Diminuam o Calor, confrontar. Por erro técnico, estávamos a transmitir uma peça que era sobre as alterações climáticas e o relatório, um dos relatórios do Banco Mundial. Mas sim, agora vamos passar para o desporto.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes, que regressa hoje. Estamos na penúltima jornada da fase de grupos e hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo E, há o jogo do dia, a Inglaterra põe frente a frente o Bayern de Munique, já qualificado com 12 pontos, e o Manchester City, que está em último com apenas 2 pontos. City tem que ganhar, pois estranhamente tem ainda possibilidades, pois Roma e CSKA têm apenas 4 pontos. No grupo F, são jogos que já não contam para nada, pois o Paris Saint-Germain, em primeiro com 10 pontos, e o Barcelona, em segundo com 9, já se qualificaram. Em luta, apenas o primeiro lugar, que dá melhor posição para o sorteio que se vai seguir. Barcelona está em Chipre para defrontar o Apoel, o Paris Saint-Germain joga em casa contra o Ajax. No grupo G ainda está tudo em jogo, o Chelsea em primeiro com 8 pontos, está na Alemanha a defrontar o Schalke em segundo com 5. O Sporting de Portugal com 4 pontos recebe o Maribor da Eslovénia e uma vitória mantém-o na luta para se qualificar para a fase seguinte. O treinador do Sporting é Marco Silva.
O nosso adversário é um adversário perigoso, é um adversário que 10 jogos já fez este ano nas competições europeias, com as pré-eliminatórias que teve, só perdeu um, que foi com o Chelsea em Londres, mesmo que o Chelsea em casa empatou. Portanto, é um adversário perigoso que nos vai criar problemas e que nós teremos de estar muito concentrados no jogo, conscientes daquilo que é a nossa valia. E acho que um bom exemplo que podemos tirar é o que se passou na Eslovénia, em que em muitos momentos do jogo fomos superiores e mesmo assim não foi suficiente para vencermos, porque a concentração tem que ser total durante os 90 minutos quando estamos a jogar a este nível.
No grupo H está outra equipa portuguesa, o Porto, que está à vontade, já qualificado para a fase seguinte, joga fora com o Bate Borisov em terceiro com 3 pontos e que precisa de ganhar para ter ainda uma chance matemática de ficar em segundo lugar. Em segundo está o Shakhtar Donetsk com 8 pontos, que recebe o Atlético de Bilbao em último. Atlético de Bilbao esse já não vai a lado nenhum. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Carlinhos de Zé Sala, secretário da 1ª Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários de Angola. Resumo de notícias desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2014. A cidade americana de Ferguson, no Missouri, prepara-se para mais protestos depois de um grande júri ter decidido não acusar a polícia branca que disparou mortalmente contra um jovem negro desarmado no passado mês de agosto. A decisão no final do dia de ontem provocou uma onda de violência com manifestantes a incendiar carros e edifícios e a saquear lojas. Mais de 30 pessoas morreram depois de duas mulheres bomba a terem atacado um mercado repleto de pessoas na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria. Testemunhas disseram que a primeira bomba matou 3 pessoas e, quando os presentes se aproximaram para ver o que sucedera, a outra mulher bomba protagonizou a segunda explosão. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que os Estados Unidos e as potências colonialistas europeus não conseguiram colocar o Irã de joelhos durante negociações sobre o programa nuclear de Teherão. A economia americana está a crescer a um ritmo mais elevado do que se pensava, atingindo um nível mais forte em mais de uma década. Grandes economias da Europa e da Ásia estão a abrandar, mas, segundo dados oficiais, a economia americana cresceu 3,9% entre julho e setembro. Anteriormente, o governo americano tinha estimado um crescimento de 3,5%. Com o crescimento registrado de 4% no segundo trimestre, a economia americana teve o crescimento mais elevado em 6 meses desde 2003. Manchetes de alguns principais jornais norte-americanos, a violência que se registrou em Ferguson após o anúncio da decisão do grande júri é grande destaque gráfico nos jornais New York Times e Washington Post. Grande júri recusa acusar a gente envolvida no tiroteio de Ferguson, destaca o New York Times. A toda a largura da primeira página, o Washington Post escreve que não foi feita a acusação da morte de jovem em Ferguson. Washington Times escreve, por seu lado, que a gente, a polícia de Ferguson, não enfrenta a acusação pela morte de um jovem negro. Para os ouvintes que nos escutam em Maputo através da Top Rádio, o nosso muito boa noite, até amanhã. Voltaremos com o Álvaro Lugero Andrade. Continuo com a Voz da América, voltamos dentro de momentos.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site www.português.com e no telemóvel em.português.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência VOA Português. Pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas, aliás, em Washington. No microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, violência continua na cidade americana de Ferguson, depois do jurado não ter condenado a polícia que matou o jovem negro em agosto. Duas mulheres provocam mais de 30 mortos na Nigéria através de duas explosões. Líder supremo do Irã disse que os Estados Unidos e potentes colonialistas não colocaram o país de joelhos. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais Política da América e Saúde e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Na produção temos a Ethel Butler, a assistência técnica é de Kelvin Fowler. O Conselho de Segurança prolongou até final de fevereiro o mandato do Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, o NIOGBIS. A extensão por 3 meses foi decidida esta terça-feira, enquanto é aguardado o resultado do trabalho de uma missão de avaliação estratégica que esteve naquele país entre 3 e 14 deste mês. Na mais recente intervenção do órgão, o primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, declarou como prioridades a prevenção do ébola, a possível escassez alimentar como efeito das mudanças climáticas e a estabilização do país. Simões Pereira frisou também que o desafio permanente é a estabilidade política, tendo pedido aos países que apoiem o reforço das instituições de soberania no país para melhorar a qualidade do diálogo interno. Em Moçambique, o líder da RENAMO rejeitou hoje que o estatuto do líder da oposição visa como mudá-lo. Defendeu mesmo que foi desenhado para qualquer candidato que ficar em segundo lugar na eleição presidencial. Este estatuto do líder da oposição não é para mim pela primeira vez. Está a ser desenhado para qualquer um que ficar em segundo lugar, disse de la Cama à sua chegada à Beira, capital da província de Sofala, onde hoje iniciou uma visita ao centro do país. De la Cama destacou que a atribuição do estatuto do líder da oposição não impedirá, no entanto, que mantenha a sua postura crítica em relação ao governo. Entretanto, a Assembleia da República reúne-se a partir de amanhã e analistas questionam qual vai ser a atitude dos parlamentares na discussão da lei sobre regalias dos deputados, numa altura em que a maior parte deles se prepara para deixar o Parlamento e, assim, deverão querer manter as mordomias. Ramos Miguel.
As opiniões dividem-se em relação à agenda desta sessão extraordinária da Assembleia da República, sendo que o único ponto consensual é o referente ao estatuto de líder da oposição para o presidente da RENAMO, Afonso Diakama. Há uma série de projetos de lei a serem debatidos, mas entre os mais controversos destaca-se o das regalias para os deputados, que já havia sido aprovado por consenso, tendo, no entanto, sido devolvido ao Parlamento pelo Presidente da República, a quem cabe homologar as leis.
A opinião pública estava muito mobilizada contra esse projeto de lei. Voltou para o Parlamento. Bom, agora o Parlamento, vamos ver o que vai fazer. Se vai reduzir as regalias que foram aprovadas ou voltar a aprovar o texto como ele é. Se volta a aprovar... Tem dois textos dos deputados a aprovar as duas leis tal como foram apresentadas. Bom, o Presidente, obrigado a promulgar. No final, bom, não vamos ver qual é o papel do Parlamento. Hein? Até bom, o Parlamento não tem muito risco, como este Parlamento, a maior parte dos deputados aqui neste Parlamento vão desaparecer e talvez tenham interesse a votar os dois projetos de lei tal como para receber mais regalias.
Era o constitucionalista moçambicano Gilles Sistaque. O Centro de Integridade Pública, CIP, Instituição Moçambicana Defensora da Boa Governação, Transparência e Integridade, diz que esta lei fere a dignidade dos moçambicanos, pelo que nem queria que fosse novamente submetida ao Parlamento. Segundo Sérgio Bela, coordenador do período de receitas públicas no CIP, foi feita uma luta contra esse projeto de lei e agora, mais do que nunca, a sociedade estará atenta àquilo que são as movimentações dentro da Assembleia da República.
A luta que foi feita vai continuar a ser, e agora mais do que nunca o cidadão está mais atento àquilo que são as movimentações dentro do Parlamento, dentro dos meandros políticos, aquilo que são os projetos que vão sendo submetidos, sejam eles de iniciativa do Executivo ou da própria Assembleia, que antes de serem submetidos para aprovação, a sociedade civil procura formas de se manter informado e, em caso de necessidade, vai se bater para que aquelas que ferem a dignidade humana e dos moçambicanos no geral não passem, não sejam aprovadas.
Foi devolvido também ao Parlamento o Código Penal porque ainda tem aspectos controversos que precisam ser revistos, tal como indicou Mayra Domingos, do Fórum Mulher.
Há aspectos que ainda nos preocupam, que é a questão da violência doméstica contra as mulheres, que foi incorporada da lei de violência no Código Penal. Pensamos que a lei de violência é uma lei específica, que ainda é muito nova, que precisa ser explorada e que o judiciário tem que estar atento e fazer uso desta mesma lei como uma lei específica que visa justamente flexibilizar aquilo que são as preocupações que as mulheres levam aos gabinetes de atendimento da mulher e criança, e que todo o sistema judiciário tem que, de facto, flexibilizar o atendimento a estas mulheres, porque ao deixar esta componente no Código Penal também pode reduzir a atenção à própria lei específica.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui na Voz da América, agora as notícias da economia. A primeira edição da Feira Internacional das Pescas e da Aquicultura de Angola começa na quinta-feira e vai até o dia 30 nas instalações da Feira Internacional de Luanda, com pelo menos 50 empresas nacionais e estrangeiras, nomeadamente da Noruega, Espanha, Portugal, Polónia, Vietnã e Turquia. O certame, que espera receber mais de 4 mil visitantes por dia, é uma organização do Ministério das Pescas e vai decorrer em três pavilhões da Filda, um espaço com 5 mil metros quadrados. Em Moçambique, os preços de bens e serviços básicos caem desde maio e levaram o Banco Central a rever em baixa a meta de inflação média anual deste ano, inicialmente fixada em 5,6%. A informação do Instituto Nacional de Estatística aponta que o índice de preços no consumidor da cidade de Maputo aumentou 0,06% em outubro, refletindo maioritariamente o aumento mensal de 0,15% nos preços médios dos produtos alimentares. Os produtos que determinaram esta subida são tomate, que aumentou 5,4%, repolho 7% e alface 2%. A União Europeia e a Guiné-Bissau assinaram um novo protocolo, válido por 3 anos, no âmbito do Acordo de Parceria das Pescas já existente entre as duas partes, informou em Bruxelas a Comissão Europeia. O novo protocolo permitirá que 40 navios da União Europeia possam operar em águas da Guiné-Bissau, que recebe em troca 9,2 milhões de euros. Pelo menos 7,6 trilhões de dólares, cerca de 8% da riqueza mundial, estão em contas de particulares em países fiscais, revela um recente estudo publicado no Journal of Economic Perspectives. As contas de europeus são a maioria e somam 2,3 trilhões de dólares em estados que misturam debilidade do sistema fiscal e escuridão financeira. Na segunda posição estão os asiáticos. No Brasil, a demanda doméstica por transporte aéreo subiu 6,4% em outubro, ante o mesmo mês de 2013, informou a Associação Brasileira das Empresas Aéreas nesta terça-feira. Com aumento de 2,6% de oferta na mesma base de comparação, a taxa de ocupação doméstica ficou em 80,83% no mês. E para terminar, a cotação de câmbios.
Uma libra valia esta manhã US$1.57, um euro custava US$1.25 e um dólar era comprado por 10.9 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Fala só, na próxima sexta-feira, Carlinhos Azala, secretário da Primeira Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários, é o convidado. Também pode acompanhar-nos, lembre-se, na Voz da América, no Facebook, no Twitter, no Instagram, através de VOA Português, também no WhatsApp, no número 1908-652-4584.
Pelo menos uma dezena de edifícios em Ferguson e nos arredores foram destruídos por fogo posto. Disse o chefe da polícia da cidade, que acrescentou que só ele tinha ouvido mais de 150 tiros disparados durante a noite. Afirmou, contudo, que a polícia não fez uso de fogo real. Os distúrbios eclodiram depois de um grande júri ter decidido não formalizar qualquer acusação contra um agente da polícia de raça branca, Darren Wilson, que matou a tiro um adolescente africano-americano, Michael Brown, em agosto. O grande júri é uma instituição do sistema jurídico de muitos Estados americanos que existe para verificar se acusações a serem apresentadas pela Procuradoria têm base ou não. O sistema foi introduzido para proteger cidadãos de acusações frívolas ou, em casos como este, para impedir que pressões de qualquer espécie possam influenciar procuradores nas suas acusações. Ao contrário de um júri, num julgamento, um grande júri pode fazer perguntas quando analisa as acusações e pode mesmo interrogar as testemunhas. São 12 jurados, as suas decisões são adotadas por maioria de 2/3 e não por unanimidade, como num julgamento que são 9 jurados. Neste caso, o grande júri era composto por 9 pessoas de raça branca e 3 africano-americanos. O procurador Bob McCullough afirmou:
Eles determinaram que não existe qualquer razão provável para se indiciar com qualquer acusação o agente Wilson e deram um não a todas as 5 acusações.
Ao contrário do que é habitual, o procurador deu a conhecer todas as provas e testemunhos que foram apresentados ao grande júri e o que se depreende é que a realidade do que se passou é diferente daquela que inicialmente se apresentou quando testemunhas disseram que Brown tinha sido morto quando estava de braços erguidos, em rendição, ou que teria sido morto pelas costas. O agente da polícia, aparentemente, desconfiou que Brown e um outro parceiro eram as pessoas que tinham estado envolvidas num roubo de charutos numa loja próximo do local do incidente. O agente da polícia teria sido atacado dentro do seu veículo, pela janela, por Brown, algo que ficou demonstrado pelo facto de haver sangue da vítima, não só na farda da polícia, como dentro do veículo, mas também por ferimentos do próprio polícia. 2 tiros teriam sido disparados dentro do veículo. Brown teria depois tentado fugir e, quando perseguido pelo agente da polícia, tentou atacá-lo. Segundo os documentos publicados, testemunhas confirmaram o ataque e a autópsia demonstra que as acusações de que Brown teria sido morto pelas costas ou de mãos erguidas não correspondem à verdade. O procurador disse que testemunhas comprovaram que Brown foi agressivo contra o agente da polícia.
Came at him in a full charge, and that as Officer Wilson fired shots at him, Mr. Brown stopped.
Brown carregou sobre ele com toda a força e disseram que quando o agente Wilson disparou, Brown parou e Wilson parou de disparar. Disseram que quando Brown começou de novo a avançar com toda a força, o agente Wilson começou de novo a disparar.
Na sequência da decisão do grande júri, o presidente Barack Obama falou na Casa Branca apelando à calma e apelando à polícia local para ser comedida no seu controle de manifestações pacíficas.
I join Michael's parents in asking anyone who protests this decision to do so peacefully.
Junto-me aos pais de Michael Brown em pedir a qualquer pessoa que queira protestar contra esta decisão para o fazer pacificamente.
Foi obviamente um apelo que não foi ouvido, um reflexo de emoções altas e também da percepção existente entre muitos africano-americanos que o sistema jurídico é tendencioso contra os africano-americanos. Aliás, o presidente Obama fez referência a isso quando falou ontem à noite, afirmando que isso é talvez um reflexo de discriminação do passado e que, nas suas palavras, é uma tragédia, porque são comunidades pobres que geralmente têm a necessidade de mais polícias nas ruas e nessas comunidades há muitas vezes muitos africano-americanos. O procurador de Ferguson disse que o dever de um grande júri é separar os factos da ficção, e foi isso que fez. Mas isso, claro está, não é muitas vezes o suficiente para apagar a percepção, correta ou não, que o sistema judicial é tendencioso contra os africano-americanos. A violência em Ferguson é uma prova clara disso.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Olá, amigo ouvinte da emissão em português da Voz da América. Vamos agora falar saúde e apesar das notícias de que vos vou falar não serem as melhores, esperamos que estejam todos de boa saúde, como vos que está na Guedes, vamos falar de peste e de ébola. Começamos com a nova epidemia de peste em Madagascar, onde um surto vitimou já cerca de 40 pessoas. Há outras 80 infectadas. A peste é uma doença transmitida por pulgas provenientes de roedores, como os ratos, as ratazanas, coelhos ou esquilos. Os seres humanos infectam-se quando mordidos pelas pulgas, que injetam no sangue humano a bactéria da peste, que rapidamente se multiplica. A picada causa uma inflamação dos gânglios linfáticos e, por vezes, a pneumonia. Segundo o Ministério da Saúde deste país insular, os ratos invadem as casas devido à destruição incontrolada das florestas malgaches. O médico da Direção-Geral de Saúde em Antananarivo, capital, disse que 90% dos casos são de peste pulmonar, mais grave que a forma mais comum, que é a peste bubónica ou a peste negra, e que pode causar a morte em 3 dias. De recordar que há 3 tipos de peste: a peste bubónica, a septicémica e a pneumónica. Os sintomas são febre alta, arrepios, dores musculares e nas articulações e ainda o cansaço. O diagnóstico é feito através da recolha de líquido dos bulbos, pus ou sangue. Trata-se com antibióticos. A peste é famosa por razões tristes, quando causou milhões de mortes na Europa durante a Idade Média. Todavia, continuam a registar-se contágios de peste em todo o mundo, mas sobretudo em África e na Ásia. As Nações Unidas querem conter o vírus Ebola até meados de 2015. A afirmação é do seu secretário-geral Ban Ki-moon, que esteve durante o fim de semana aqui em Washington para uma reunião no Banco Mundial. O alastramento do vírus pela África Ocidental, com os primeiros casos no Mali, preocupam a comunidade internacional. Segundo Ban Ki-moon, a diretora da Organização Mundial de Saúde vai agora ao Mali. A reportagem é da Mónica Villela-Grayley, da Rádio ONU.
As Nações Unidas acreditam que o surto de ebola pode ser contido até meados de 2015. Para alcançar o objetivo, a organização está intensificando a luta global contra a doença, que já matou mais de 5.400 pessoas, a maioria na África Ocidental. Em reunião na sede do Banco Mundial em Washington, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, vai para o Mali, o último país africano a registrar casos de ebola. Ao lado de outros chefes de agência e fundos das Nações Unidas, Ban afirmou que a situação no Mali é causa para profunda preocupação. A missão para a resposta de emergência ao ebola, a UMIR, vai abrir um escritório no Mali, onde pelo menos 5 pessoas morreram do surto. Ban lembrou que os níveis de transmissão continuam crescendo em muitas partes. Ele fez um apelo para que os recursos sejam maiores e disse que são precisos mais equipes médicas, voluntários da área de saúde, principalmente em zonas remotas. Mas, segundo o chefe da ONU, em outras partes, as taxas de novas infecções estão baixando, o que representa a esperança. Ban pediu à comunidade internacional que continue mobilizada até que o último caso de ebola seja diagnosticado e tratado. Ainda na sexta-feira, o Conselho de Segurança realizou uma reunião para ouvir o enviado especial sobre ebola, Deb Navarro, e o chefe da UMIR, Anthony Bembury, que participou por videoconferência. Um boletim da OMS informa que o ebola já contaminou até 18 de novembro 15.351 pessoas, a maioria na Libéria, na Guiné e em Serra Leoa. Outros países que registraram casos e mortes foram Espanha, Estados Unidos e Mali. Já na República Democrática do Congo, um surto de ebola não relacionado ao atual da África Ocidental foi totalmente eliminado, segundo a OMS. O vírus foi identificado no país pela primeira vez em 1976. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Gray.
Obrigada, Mônica. E assim, com esta notícia sobre o ébola, vamos despedir-nos. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço, saúde da Ana Guedes.
Voz da América, transmitir de Washington em português. São neste momento 13 horas e 21 minutos na capital americana. Vamos agora à música. Pitbull traz-nos o tema Celebrate. Mr. Worldwide, let's celebrate.
If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, boom, boom around the world. Boom, boom, go get it, girl. Boom, boom, that's the way we like to play. Shake it, make it a take it. The point is we made it. Quarterback the game, call us Tom Brady. And it's not our fault that we have all the ladies. But it's hard to see these ladies when your middle name's Equator. All around the globe, matter of fact, see you later. They're great, we're great, and we're world dominators. And we're also some smooth operators. And we go.
Break com Pitbull antes das notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira. A cidade americana de Ferguson, no Missouri, prepara-se para mais protestos depois de um grande júri ter decidido não acusar o polícia branco que disparou mortalmente contra um jovem negro desarmado em agosto. A decisão no final do dia de ontem provocou um monte de violência, com manifestantes a incendiarem carros, edifícios e a saquear lojas. 61 pessoas no subúrbio de St. Louis foram detidas. 37 pessoas morreram depois de duas mulheres terem atacado hoje um mercado repleto de pessoas na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria. Testemunhos disseram que a primeira bomba matou três pessoas e, quando os presentes se aproximaram para ver o que sucedera, a outra mulher-bomba protagonizou a segunda explosão. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que os Estados Unidos e as potências colonialistas europeias não conseguiram colocar o Irã de joelhos durante as negociações sobre o programa nuclear do seu país. O comentário publicado na página de Khamenei na internet foi o primeiro desde que os negociadores do Irã e do grupo de potências mundiais acordaram em prorrogar as conversações sobre o programa nuclear iraniano até julho próximo. A economia americana está a crescer a um ritmo mais elevado do que se pensava, atingindo um nível mais forte em mais de uma década. As grandes economias da Europa e da Ásia estão a abrandar, mas, segundo dados oficiais, a economia americana cresceu 3,9% entre julho e setembro. Anteriormente, o governo americano tinha estimado um crescimento de 3,5%. O novo ataque aéreo atingiu hoje o último aeroporto operacional na capital da Líbia, Trípoli, um dia depois da mesma infraestrutura ter sido atacada por um grupo armado leal ao governo da Líbia, internacionalmente reconhecido. O aeroporto está fechado, mas não há relatos de vítimas.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A coligação internacional que trabalha para obter a paz na República Centro-Africana reuniu recentemente na capital Bangui para reafirmar o compromisso de ajudar a acabar com a crise. A violência tem assolado a CAR desde dezembro de 2012, quando o grupo armado Selaka, uma aliança de muçulmanos, deram início a uma rebelião que derrubou o antigo presidente François Bozize e assumiu o poder. Os seus abusos horrorosos levaram à criação das milícias essencialmente cristãs, os anti-Balaka, e levaram ao aumento da violência em intercomunidades. Desde então, ataques sectários por parte de cada grupo contra o outro e contra civis inocentes têm devastado o país. Cerca de 2.600 centro-africanos foram mortos e quase 1 milhão dos 4,5 milhões de cidadãos foram deslocados, muitos fugindo para os países vizinhos. Os Estados Unidos apoiam firmemente as conclusões do 6º Encontro do Grupo de Contactos Internacional, realizado a 11 de novembro. O grupo reiterou o forte apoio da comunidade internacional para o importante trabalho da Presidente Transitória Catherine Sanza Panza e a sua equipa para fazer avançar a transição pacífica, inclusiva e democrática na RCA e para governar os interesses de todos os habitantes da República Centro-Africana. Reafirmando a posição de oposição contra a impunidade e para o acesso à justiça e a responsabilização pelas violações da lei humanitária internacional. As conclusões do grupo definem sobre a forma de avançar para um futuro pacífico, próspero, tolerante e democrático, iniciando com o esforço intenso do governo em paralelo com os parceiros internacionais para preparar um diálogo nacional inclusivo nos próximos meses. É imperioso que as autoridades centro-africanas assegurem que este diálogo inclua um espectro alargado de vozes e de pontos de vista. O governo deve continuar a dirigir-se aos grupos armados e dar início aos contactos com as províncias ao nível das bases e a ter início no primeiro dia de dezembro. Os Estados Unidos apelam ao governo da RCA para que adote todos os passos necessários para acelerar a organização de eleições livres, honestas e inclusivas logo que possível e reconheça o pedido do grupo de contacto para que o período de transição seja alargado por 6 meses. A população da RCA e os seus dirigentes continuam a enfrentar desafios incríveis, mas têm demonstrado determinação em avançar para um futuro melhor. Os Estados Unidos permanecem comprometidos em ajudar a República Centro-Africana nesta tarefa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 25 de novembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Ethel Butler, Kevin Fowler e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.